Muito bom dia para você que nos acompanha mais uma vez aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves e nosso destaque agora é previsão do tempo. Vamos entender como essa nova frente fria que está no radar pode influenciar o regime de chuvas, principalmente ali no sul do Brasil, e entender se esse sistema vai ter força para avançar para as outras regiões e o frio do outono. Afinal de contas, quando é? Será que ele chega? Vamos entender tudo isso para falar com a gente aqui hoje. Já está conectada aqui comigo Amanda Souza. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Amanda.
Olá, muito bom dia, Virgínia. Bom dia a todos que nos acompanham.
Amanda, vamos lá, porque pelo que a gente estava conversando aqui antes de entrar no nosso ao vivo, tem uma chuvarada aí prevista para o sul do Brasil, é isso mesmo?
Isso mesmo, Virgínia. A gente já mostra aqui nosso primeiro mapa com volume de chuva previsto até o domingo à noite. Então, alguns dias aí já com potencial de mudanças no tempo. Ainda tem esse destaque de uma frente fria na região sul do Brasil. A gente vai falar um pouco melhor dela logo menos. Mas primeiro eu vou mostrar aqui um pouquinho do mapa do Brasil. O que que a gente espera ainda na metade norte do Brasil? Voltou a chover de forma significativa, né? Teve até transtorno em algumas áreas do estado da Bahia, e a Z-Sit ainda ali bem expressiva, ainda tem essa temperatura aqui, essa chuva, né, desculpa, ainda bastante expressiva na metade norte do Brasil, a Z-Sit ainda gerando esses altos acumulados. Isso vai continuar no decorrer dos próximos dias, pelo menos até esse final de semana. Depois a gente já vai descendo aqui no Brasil, centro-sul, ainda com uma grande discrepância com relação a essa chuva, essa precipitação com volumes muito diferentes. Bom, tem previsão de chuva em boa parte aí do centro-oeste, acumulados que podem passar até na casa dos 50, dos 60 milímetros. Então, de modo geral, ainda aquela chuva, mesmo que aconteça em forma de pancadas rápidas, é uma chuva suficiente para fazer a manutenção da água disponível no solo, mas sem atrapalhar muito as atividades de campo. Então, de modo geral, no centro-oeste, um cenário bastante favorável, né, no decorrer desses próximos dias, com esse potencial aí de volumes um pouquinho mais significativos. E agora, assim, a gente vai falar do sul e do sudeste, isso de maneira um pouco mais detalhada, para a gente mostrar a discrepância que a gente espera no decorrer desses próximos dias. Uma região com muita chuva, outra com pouquíssima previsão de chuva, né? Baixíssimos acumulados, ainda tem esse tempo um pouco mais seco, altas temperaturas, então ainda tem algumas características, né? Até com relação ao verão. Muita gente, o outono já começou, mas o friozinho de fato ainda não chegou, mesmo que a temperatura tenha caído, né, nesse último final de semana. A gente comentou sobre essa possibilidade da massa de ar frio um pouquinho mais abrangente, ela derrubou de fato as temperaturas aí no sul do Brasil, uma temperatura que ficou abaixo de 6 graus, né, em pontos aí da Serra Catarinense, mas esse friozinho não ganhou mais intensidade do que isso. Aliás, ele já está indo embora. A gente vai falar um pouco melhor das temperaturas daqui a pouco. Então, primeiro, a gente fala dessa chuva, desse alerta de chuva na região sul do Brasil. Tem uma frente fria já formada e que deve continuar no decorrer desses próximos dias, pelo menos até o finalzinho dessa semana. E esse mapa, Virgínia, já mostra, né, o volume de chuva muito expressivo esperado principalmente no Rio Grande do Sul. Pode pegar também ali o leste de Santa Catarina, e isso porque a rota dessa frente fria vai ser para o oceano, ou seja, uma frente fria que passa ali pelo Rio Grande do Sul, mas depois será afastada para o Oceano Atlântico. Então é aquela considerada frente fria costeira. Então ela chega ali na beirinha de Santa Catarina e logo vai embora. Até por conta disso que o volume é bem menor já esperado aí no estado do Paraná e um volume menor ainda, principalmente no Sudeste. Então, nesses próximos dias, lembrando que esse mapa mostra o volume total de precipitação esperada até o domingo à noite. Então, tem esse alerta, principalmente no Rio Grande do Sul. De modo geral, tem ali o volume pontual de 200 milímetros no Oeste Gaúcho, mas a gente nota no mapa, né, essas áreas em vermelho, em grande parte do Rio Grande do Sul. Então a chuva tende a ser um pouco mais organizada, um pouco mais generalizada conforme essa frente fria vai passando. Então tem esse alerta para o Rio Grande do Sul em especial, mas pega também um alto volume de chuva previsto ali também, principalmente para o leste de Santa Catarina, principalmente a porção sul ali do estado. Então tem essa condição de volumes bastante expressivos até esse final de semana. Com esse volume todo, claro que vem aqueles riscos, né, de alagamentos, também deslizamentos de terra. Então, tem esse potencial para transtornos, alguns prejuízos, danos aí no Rio Grande do Sul e também no leste de Santa Catarina no decorrer desses próximos dias. Porém, essa frente fria, como eu já comentei, ela não vai conseguir avançar até o sudeste. Ela perde intensidade, ela vai ser empurrada para o Oceano Atlântico por conta aí de uma área de alta pressão atmosférica que já vem na retaguarda, então empurra essa frente fria para o mar. Então, de modo geral, o volume será muito menor na região sudeste. Claro que eu peguei um ponto aqui com um volume bem menos expressivo, né? Cerca ali de 2 milímetros no sul de Minas. Mas tem potencial de chuva um pouquinho mais volumosa em algumas partes do Sudeste. Mas a diferença é que será uma chuva muito pontual, irregular, mal distribuída e aquelas pancadas bem rápidas. O que que vai acontecer com o Sudeste, Virgínia? Tem previsão de chuva um pouquinho mais volumosa, principalmente no oeste do estado de São Paulo, até no sul paulista também, alguns volumes que podem chegar pelo menos à casa de 30, de 40 milímetros, mas não deve passar mais do que isso, porque a frente fria já vai estar bem afastada no oceano. Mas com relação a essa frente fria, é importante ressaltar que ela ganha o suporte de uma área de baixa pressão atmosférica no interior do continente. E até por conta disso que a chuva passa ali, atravessa Mato Grosso do Sul e chega até o oeste do estado de São Paulo. Então, por isso que tem essa chuva um pouquinho mais volumosa ali no interior paulista. Mas em áreas aí, principalmente do norte, até da faixa leste, né, a própria região metropolitana de São Paulo, litoral, essas áreas não devem receber um alto acumulado no decorrer desses próximos dias, porque a frente fria já será bem afastada, Virgínia.
Ou seja, então nós temos dois alertas aí. Uma chuva que pode trazer potencial risco para o sul do Brasil, principalmente ali para o Rio Grande do Sul. Mas o Sudeste, quem estava esperando por chuva, não deve ter volumes muito significativos, é isso?
Isso mesmo, né? Essa
Tá.
grande preocupação, especialmente aí no Sudeste, né? Que essa chuva deve frustrar um pouco ao longo desses próximos dias. Com chuvas muito isoladas, não tem aquela tendência de reposição da água no solo, que é muito importante, né? Para o desenvolvimento das lavouras. Então, grande parte aí da região Sudeste vai ficar praticamente com dias secos, ensolarados. Muita gente até confunde aquela neblina que é comum nas manhãs do outono com céu nublado, com uma possibilidade de chuva, mas logo essa neblina vai embora, dá lugar ao sol e também ao aumento das temperaturas. Então, é esse cenário que a gente espera para a maior parte da região sudeste, pouquíssima chuva no decorrer desses próximos dias, principalmente, né, na maior parte de Minas Gerais, um tempo mais seco nesses próximos dias, Rio de Janeiro também com um tempo mais ensolarado e as altas temperaturas ainda. Até falando de temperatura, já temos aqui o nosso mapa bem em
Sim.
vermelho, temperaturas ainda elevadas, mesmo nem em pleno outono, máximas ainda acima dos 30 graus. Temos aqui, por exemplo, 33 graus de máxima prevista para a tarde de hoje, isso em áreas aí no sul de Mato Grosso do Sul, mas de modo geral, notamos essas altas temperaturas, né, esse vermelho mais escuro no mapa em boa parte do país, principalmente no centro-norte brasileiro. Então, mesmo com a chegada do outono, esse calorão ainda bem característico do verão, ainda se faz presente, por enquanto o calor toma conta. E aí a gente comentou daquele friozinho no final de semana, né? A temperatura caiu, principalmente no sul do Brasil. Amanhã cedo, né, na quinta-feira de manhã, ainda tem uma temperatura um pouco mais amena em áreas aí do sul e do sudeste. Então temos, por exemplo, aqui uma temperatura mínima de 11 graus, né, no extremo sul de Minas, principalmente nas áreas ali da Serra da Mantiqueira, mas não é um frio que passa disso, ou seja, nenhum potencial de geada por enquanto, não falamos ainda em onda de frio intensa, apenas uma temperatura um pouquinho mais amena logo cedo, principalmente nessas áreas ali da Serra da Mantiqueira. Mas também essa temperatura vai começar a subir de maneira gradual na sexta, também no final de semana, manhãs que também já vão começar aí com temperatura um pouquinho mais elevada. Então, o friozinho do final de semana, de fato, vai embora a partir de amanhã. E aí vem a expectativa. Quando é que chega uma nova massa de ar frio? Será que já tem uma onda de frio prevista, né, de maneira mais organizada, de maneira mais generalizada no centro-sul do Brasil? E aí já vem aquelas novas preocupações. Já tem uma tendência para uma nova massa de ar frio, principalmente ali no sul do Brasil. Isso já deve acontecer aí entre a quinta e a sexta, né, 18, 19 de abril, com uma temperatura que volta a cair, principalmente na região sul do Brasil. Notamos temperaturas abaixo de 10 graus, principalmente na Serra Catarinense, isso já na manhã da sexta-feira. Mas o que a gente vai adiantar aqui é que esse frio ele pode avançar para outras áreas, como no Sudeste, até no Centro-Oeste, né? Pode chegar também essas temperaturas um pouquinho mais amenas em Mato Grosso do Sul, mas o grande destaque é que nos dias 20, 21, 22 de abril, esse frio avança até o Sudeste. Então, tem uma temperatura prevista e um pouco menor entre São Paulo, sul de Minas Gerais. Então, tem um friozinho aí já, né? Uma segunda massa de ar frio já do mês de abril, já chegando no decorrer desses próximos dias. Então, ao que tudo indica, teremos novas passagens de frentes frias, seguidas aí por massas de ar frio que vão derrubar essas temperaturas. Mas ainda é cedo para a gente falar da intensidade desse frio, se vai ser uma temperatura muito abaixo aí desses 10 graus. De fato, tem o friozinho previsto. Mas para a gente pontuar o risco de geada, isso a gente vai atualizando aí o pessoal, a gente vai acompanhando essas projeções dessa queda de temperatura nesses próximos dias para ver se tem de fato aí um risco de geada chegando até o Sudeste, por exemplo.
Muito bom, Amanda. Eu vou abrir aqui as perguntas dos nossos internautas. E tem todo mundo que está com a gente aqui hoje online é da Bahia. Tem como você fazer uma previsão para os próximos dias na Bahia? A gente tem o Elivaldo, a Clarice, o Maurício e o José Mendes. Todo mundo perguntando da Bahia, Amanda.
Pois é, a Bahia registrou chuvas aí significativas, né? Tinha até alguns alertas com relação à chuva mais próxima ao litoral. Tem um sistema ali organizando a umidade na costa baiana, então tem esse potencial de chuvas ainda. Até voltei para o nosso primeiro mapa aqui, que mostra volumes até acima aí dos 20, dos 30 milímetros até o domingo à noite. Então, de modo geral, um tempo instável, ainda com possibilidade de chuvas, principalmente nessa faixa leste do estado da Bahia. Então, ainda tem esse potencial de chuvas expressivas, ainda com acumulados, né, um pouquinho mais elevados, não se descarta o risco de algum transtorno. Em outras áreas do estado da Bahia também tem potencial de chuva, mas a chuva, de modo geral, também vai acontecer de maneira mal distribuída, mal organizada. Ou seja, tem uma chuva mais volumosa prevista para o litoral e uma chuva também pode ganhar intensidade no extremo oeste baiano, mas no centro do estado, apesar de ter previsão de chuva, são baixos acumulados. Então, algumas cidades podem sim ficar com pouquíssima chuva nesses próximos dias, mas outras podem receber um maior acumulado. Mas, de modo geral, falando do estado da Bahia como um todo, o tempo vai continuar instável e ainda tem possibilidade de chuva aí no decorrer desses próximos 5 dias.
E o Fabiano está nos dizendo: bom dia, sou de Itapeva, interior, representando por aqui. Itapeva, São Paulo, vai continuar com o tempo seco, né, Amanda?
Pois é, tem até potencial de chuva, mas é aquela chuva muito isolada, né? Com volumes que
Tá.
não chegam nem a 10 milímetros. Então, de modo geral, a gente considera assim um tempo ainda seco nesses próximos dias, temperaturas ainda elevadas. Então, de modo geral, né, vem a preocupação principalmente com a qualidade do ar, com a qualidade também, né, do solo com relação ao desenvolvimento das plantas. Então, por enquanto, nenhuma chuva muito organizada para a região.
E o Fabiano Paes está nos perguntando do Piauí, Amanda, para os próximos dias.
O Piauí continua com tempo instável, tem possibilidade de volumes elevados, né? A ZCIT ainda está bem dominante ali na região Nordeste, então espalha um pouco mais essa umidade, tem potencial para pancadas de chuva, mas notamos também naquele mapa de temperatura que o calorão vai continuar. Ou seja, isso dita muito a característica da chuva, né? A qualidade da chuva. Mesmo com potencial de volumes elevados, principalmente aí para a metade norte do Piauí, de modo geral, são esperadas pancadas rápidas, intercaladas com períodos de sol, e isso permite ainda a elevação da temperatura.
E agora temos duas pessoas perguntando sobre o Paraná. Amanda, essa chuva chega lá para eles no final de semana?
A chuva chega já no
Tá.
decorrer desses próximos dias, mas com menor intensidade. O Paraná, ele fica bem perto ali do que vai acontecer no interior de São Paulo, com volumes de 30 até 50 milímetros, mas muito longe dos 200 milímetros esperados no Rio Grande do Sul. Então, a frente fria, ela fica ali no meio do caminho, vai embora para o oceano. Então, o Paraná mesmo, né, com essa tendência, com essa expectativa de chuva no decorrer dos próximos dias, é uma chuva mais característica, caracterizada pela área de baixa pressão atmosférica no interior do continente do que essa frente fria em si. Então, tem tempo instável, tem projeção de chuva para o Paraná nos próximos dias, mas sem acumulados muito expressivos.
Muito bom. Amanda, obrigada mais uma vez pela sua parceria e disponibilidade. Já deixo o convite aberto aqui para você voltar na semana que vem. Um abraço para você e para todo o seu time. Até.
Eu que agradeço, Virgínia. Até semana que vem.
Portanto, então, estivemos aqui com a Amanda Souza, que trouxe para a gente as previsões para os próximos dias. Muita chuva para o sul do Brasil, mas essa chuva não vai ter aí força para avançar para as outras regiões. Sudeste do Brasil, ele vai ter chuva bastante regular. No centro-oeste, as chuvas continuam acontecendo. Mato Piba e região norte ainda continuam com bastante instabilidade. Amanda falou um pouquinho também das altas temperaturas, porque apesar da chegada do outono, continua quente, né? A gente tem uma amplitude térmica muito grande nesse período do ano. As manhãs elas são mais geladas e depois a gente tem um alcance aí muito significativo nas temperaturas máximas. A gente tem máximas aí prevista para essa quarta-feira acima de 33 graus em algumas regiões. Então esse calor ele vai continuar, mas já tem previsão de onda de frio para os próximos dias, né? Ainda para o mês de abril. A gente ainda não consegue bater o martelo para falar se vai ter potencial para geada, principalmente ali no sul do Brasil, e se pode, inclusive, avançar para as áreas ali do sudeste. Mas a Amanda trouxe para a gente que é preciso monitorar, porque pode vir aí o primeiro frio mais intenso do outono, sim, ainda nesse mês. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o sol de hoje e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta.